Olá a todos e todas. Eu sou o Matheus, da Escola Vera Cruz, do primeiro ano B. Você ouvirá agora o programa inédito sobre o racismo e preconceito no Brasil. Boa escuta.
O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá pra saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento.
É difícil mesmo nesses tempos, né, onde, principalmente a área que eu trabalho, o hip hop, os movimentos negros, né, você vê tão poucos negros ocupando papéis, essa luta cotidiana, os 400 anos de escravidão que a gente teve no Brasil e que não foram ainda passados a limpo, e esse desequilíbrio. Então a gente vai cantando e transformando em poesia para não se arrebentar, assim como fizeram os meninos que dançaram no hip hop, cantaram e pegaram o microfone. O que fazer com essa energia, com essa raiva, com esse enfrentamento diário? Há quem consiga transformar em poesia, há quem transforme em outras coisas, mas são todas maneiras legítimas de viver na Terra. Então, falando sobre isso, eu vou fazer mais um poema que se chama Diáspora. Louvando a todos os ancestrais e a todas as pessoas que deram a vida, porque se a gente está aqui podendo ouvir o que quer, podendo falar o que quer, podendo fazer o que quer, porque muita gente deu a vida para que a gente pudesse estar aqui agora. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, inseguranças, desconfianças, complexos de inferioridade, inconsciência, esquecimento, não dá mais para disfarçar. A hora é agora. Chegou o momento, identidade. Qual é a sua? Quem é você? Seus pais e os pais de seus pais? Qual a origem da sua cultura? De onde vieram seus ancestrais? Pois respeitar quem veio antes é ensinar quem vem depois, ativar a história, ativar a memória, saber quem é quem, dar nome aos bois. Angela Davis, Luísa Marim, Patrick Lumumba, Milka Cabral, Solano Trindade, Mestre Neu, Malcolm X e James Brown, Steven Biko, João Cândido, Bob Marley, Huey P. Newton, Martin Luther King, pastor na vida e na morte, guerreiro da marcha da libertação e de todos os mártires da paz, perseguida, abolicionistas, guerrilheiros, lutadores, guerreiros quilombolas. E todos que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui agora. Nesse momento entramos em cena, pedimos a todos a participar. E no passado nos foi concedida a permissão para começar. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tenha dó. Se a volta do mundo é grande, seus poderes é bem maior. Planto os meus santos, abro meu canto, me visto de fé, de amor e de paz. Vejo uma estrela se aproximando, toda a grandeza dos orixás. O brilho da lua, do ferro, do fogo, da terra, da lama, do vento e no mar. Peço licença e vou chegando. Respeito e humildade, eu quero é cantar. Poder para o povo preto.
A abolição da escravatura. Logo em seguida, a favela é formada por ex-escravos no extremo da cidade, mais afastada possível por conta do fruto do racismo na sociedade. E lá se encontra, sem amparo, por sua pele ou condena, sem trabalho, sem comida e sem renda. Em um cenário com a falta de infraestrutura básica de esgoto, luz, considerada área precária no espaço geográfico. Agora me responda, como que alguém nessa situação, sem nenhum tostão, tem condição de financiar o tráfico? É fácil atacar, do outro querer ver a queda. Mas o raciocínio é diferente quando se faz em cima dos dois lados da moeda. Com a lei áurea assinada, o tráfico foi uma estratégia para que o povo preto e a favela continuasse sendo criminalizada. Não vem dizer que meu argumento é falho, não te digo que esteja 100% correto. Mas é nítido, a maior transportadora de drogas para o Brasil passa pela fronteira e lá se encontra quem? O exército. Conforme o tempo, o tráfico vai crescendo como nunca se viu. Observação importante, se blindando com armas, colete à prova de balas que quando apreendidas são identificadas com as mesmas usadas nas forças armadas do Brasil. Ó que delícia, o mesmo que financia o tráfico também controla a polícia? Apreensões e intervenções nas favelas são só pretextos para que a mídia possa registrar e destacar que quem tá na linha de frente do tráfico é pobre e preto e é na quebrada que sempre vão estar. Mas já pararam pra pensar? Onde vão parar tanta quantidade de droga apreendida na favela com traficante? Será que eles queimam, dão fim mesmo? Ou volta pro dono, exemplo, 500 quilos de pó no helicóptero do governante? Talvez seja, não me veja errado, se o mesmo que financia o tráfico controla a polícia e se encontra no Senado. Então quando no jornal, na entrevista, no documentário diz: vamos acabar com o narcotráfico, vamos cortar o mal pela raiz. Descarta essa fala do meu baralho. Se essa ação for dentro da favela, no máximo que eles vão cortar são galhos. E galhos que geralmente não tem nada a ver com o assunto bem enraizado, mas indiferente, afinal são todos estrategistas. O patrão quer renda. Se um morrer, outro entre, querendo ou não, é um a menos ou um a mais pra estatística.